Amém. Nós temos observado que né, sempre no louvor, normalmente alguma coisa está se falando a respeito da palavra, confirmando, às vezes, aquilo que Deus quer nos falar. Eu observava no louvor, né, quando dizia, a tua palavra há de me salvar. A tua palavra há de me salvar. Vem, Senhor, me libertar. Né? Vem, Senhor, me libertar. Tua palavra há de me salvar. Eu creio que esse assunto, essa questão, se o pessoal observar, a igreja observar, vai estar inserida aí na palavra. Amém? Amém. Uma boa noite, Deus abençoe todo mundo, toda a igreja. Alguns sumidos faz tempo, outros, né, apareceu de novo, não sei, alguns que estavam doentes, sarou, né, Marcela? Graças a Deus por isso, o Vitor ficou mais alegrinho, né? Estava triste, danado ele, mas amém, né? Esqueci o nome aqui, gente, aí atrás da Iraci, aqui, Ludmila, né? Quem conseguiu trazer você, Ludmila? Viviane? Amém, graças a Deus. Amém. Tem outros também aí que sejam bem-vindos, né? Amém? Aldimar, faz tempo que não aparece, né? Tá aí. Não? Amém. Zé Antônio, de vez em quando também aparece. A Miriam, né, Miriam? Amém. Então vamos a palavra igreja ela aparece, se não me engano, só no Novo Testamento. Se não me engano, ela aparece só no Novo Testamento. E não muitas vezes. Então, a igreja é uma coisa nova. A igreja é uma coisa nova. É algo que surgiu a partir de Cristo, né? Quando Jesus disse que ele edificaria a sua igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: pois também eu digo que tu és pedra. Isso aqui. Mateus 16, 18, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outro dia nós falamos aqui que aqui na terra mesmo você pode experimentar, um pouquinho do inferno, né? E pode experimentar também um pouquinho do céu. Você pode ter alguns momentos de muita satisfação, muita alegria, muita paz, muita presença de Deus, né? Você pode sentir muitas vezes no céu. Quando Jesus reuniu alguns discípulos, disse o seguinte: que eles não veriam a morte sem que antes tivesse visto o reino de Deus. Então nós temos a oportunidade de experimentar muitas vezes a presença de Deus, né? Momentos de muita satisfação, prazer. Quando nós entramos na igreja, né? Quando nós entramos no monte Sião, quando a gente ali, naquele lugar santo, o lugar onde Deus está, né? E a gente sente a presença de Deus, sente muito a presença de Deus. E podemos também experimentar muitas vezes o inferno. A gente vê completamente o contrário, né? A presença do diabo, a presença maligna, né? Coisas horríveis, coisas tristes, coisas desagradáveis, coisas que com certeza nós não vamos ver no céu, coisas que nós não vamos enxergar essas coisas no céu. Então, nós podemos ter as duas coisas, experiências, tanto com o céu quanto com o inferno. Isso é através da igreja. Através da igreja. Porque só a igreja vai poder experimentar essas coisas. Só a igreja vai poder entrar e sair. Só a igreja pode experimentar uma coisa e a outra, né, sem ficar envolvido. Porque muitos que não conhecem a Deus, às vezes, ao entrar num lugar, determinados lugares, que são guiados, dirigidos, governados pelo diabo, porque o governo do mundo é o governo do diabo. Deus só governa a igreja, Ele só dirige a igreja. Então você pode ter momentos em que você entra, pessoas que não conhecem a Deus, que não tem a armadura de Deus, que não está devidamente protegida, vestida. Então ela às vezes corre o risco de entrar num determinado lugar desse e ficar. E ficar lá, né? Preso, ficar ali cativo. Mas os filhos de Deus, a igreja, ela entra e sai, né? Jesus, ele entrava em qualquer lugar ele entrava, e não ficava preso, não ficava lá. Ele não ficava lá, ele entrava em qualquer lugar e não ficava lá. A igreja, ela começa com ele, ela começa com Jesus, né? Sobre esta pedra edificarei a igreja. Essa é a pedra que foi colocada, então, em Sião, no monte. E sobre ela, a igreja está sendo edificada. Então, Jesus, ele entrava em qualquer lugar e saía, sem problema, concorda? Ele nada prendia, nada conseguia segurar ele. Nem pai, nem mãe, nem irmão, né? Nem trabalho, nem perseguição, nem elogios, nada conseguia realmente. Concorda? E nós éramos para ser do mesmo jeito. Nós éramos para ser de tal forma que nada pudesse impedir a gente de trabalhar para Deus, de servir a Deus, nada pudesse, né, nos prender em lugar nenhum, situação nenhuma. Nós somos discípulos dele, nós somos filhos de Deus, com certeza seríamos igual a Deus. Amém? Em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, acharam aí? Efésios capítulo 3, versículo 8, acharam? Encontraram? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Por meio da igreja. Amém? Todo mundo. Amém. Certo? Aos principados e potestades nas regiões celestes. Está vendo? Aquilo que eu disse para vocês. Então, a igreja, aquela que realmente é a igreja, ela vai entrar no meio dos principados e potestades. A igreja vai entrar no meio dos principados e potestades e não vai ficar lá. A igreja vai entrar no meio dos principados e potestades e não vai ficar lá. Por quê? Porque a igreja, Deus chamou a igreja, eu mesmo vou edificar a igreja. É como se ele dissesse assim: eu mesmo vou trabalhar esse povo, eu mesmo vou dirigir esse povo, eu mesmo vou reinar esse povo, eu mesmo vou guiar esse povo. Porque ele não quis mandar ninguém fazer isso, né? Tamanha é a importância que a igreja tem para ele. Porque se fosse uma coisa que ele pudesse, né, determinar ou designar alguém para fazer, mas ele disse: não, eu mesmo vou dirigir esse povo, eu mesmo vou guiar esse povo. E ele não passou essa missão para ninguém. Não passou. Eu mesmo vou edificar a igreja. Isso mostra, mais uma vez, dizendo a importância que a igreja tem para ele. Está certo? A importância que a igreja tem para ele. Então Paulo fala aqui: a mim, o menor de todos os santos. Quer dizer, já começa por aí. Paulo, ele considerando pequeno, considerando uma pessoa humilde, considerando aí uma pessoa simples, porque ele sabia, né, que quanto mais você arrogar para si, mais difícil fica para você. Porque interessante, você não vai demonstrar as coisas. A gente não vai demonstrar as coisas para iguais a nós. Nós não vamos demonstrar, presta atenção. Você não vai demonstrar para nossos iguais, não. Nós vamos demonstrar para quem? Para os principados e potestades, para os demônios. Você não vê. Às vezes você não está vendo. Ninguém está vendo os demônios. Mas nós estamos demonstrando como Jesus, ele chegou e ele demonstrou tudo o que Deus podia ser, toda a força, toda a glória de Deus. Ele demonstrou ali, diante de quem? Hã? Diante dos demônios, diante dos principados, diante das potestades, diante dos demônios. Ali era só demônio. Concorda? Ele enfrentou as feras, ele enfrentou os demônios, ele enfrentou aquelas pessoas ali. Aparentemente era gente, mas na realidade ele estava enfrentando o próprio demônio. Hã? Pois é, concorda? Não eram os demônios que ele estava ali? Um demônio daqui, outro demônio dali, outro demônio daqui, outro demônio dali, e etc. Não era só Judas, não. Não era só Judas, era demônio ali que não acabava mais. E o que que ele fez? Ele deu testemunho de Deus, ele deu testemunho de Deus, ele manifestou ali diante a sua posição, a sua fé, ele manifestou ali com firmeza, etc. E aí ele vem e constitui a igreja, ele vem e falou, não, eu mesmo quero a igreja, eu mesmo vou cuidar da igreja, eu mesmo vou trabalhar na igreja. E o que que ele quer que a igreja faça? A igreja faz a mesma coisa. Eu quero que você leia aí, peça atenção para você ver se não é verdade. Assim, ó. A mim me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Quer dizer, algo realmente precioso, profundo. As riquezas inescrutáveis, coisas lá do fundo, que pertence a Deus. Quando ele fala de Cristo, quer dizer, coisas que pertencem a Deus. Ele estava trazendo para o homem essas coisas. Está meio dando uma ressonância, não está? Não sei se está ou não está. Essas coisas que pertencem a Deus, então ele estava trazendo para a igreja. Mas trazendo para quê? Para a igreja pegar aquilo e brincar, para a igreja... Não. Na verdade, ele diz aqui, demonstrar e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Existe um mistério envolvendo nós, existe um mistério que envolve nós, a igreja e Deus. Para que agora, ele está botando assim no tempo presente, para que agora a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, quer dizer, você olha desse jeito, você tem uma ideia, você olha desse jeito, você tem outra ideia, você olha assim, você tem, e assim por diante, a multiforme sabedoria de Deus pudesse ser conhecida dos homens, ser conhecida do mundo, através de quem? Da igreja. Aos principados e potestades, porque o Deus desse século, né? Quando nós saímos do mundo, nós saímos do poder de Satanás. do Deus desses séculos, os dominadores deste mundo tenebroso, etc, etc. E aonde que a igreja demonstra a multiforme sabedoria de Deus? Aonde que a igreja tem a oportunidade de mostrar, né, todo o seu brilho, toda a sua beleza, a multiforme sabedoria de Deus? Aonde? Né? Exatamente do meio de onde ela veio. De onde ela saiu? É lá que nós vamos demonstrar que realmente Deus existe, né? Que Deus é capaz, do que Deus faz, do que Deus, né? A multiforme sabedoria de Deus. É assim que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de nós. Uma igreja que ela sabe, ela tem consciência. Não pode ser uma igreja estática, parada, morta, sentada no banco, sem compromisso. Não pode. Tem que ser uma igreja que sabe realmente que ela foi chamada. Ela foi chamada, ela foi convocada com essa finalidade. Qual? Hã? Demonstrar para os principados, as potestades, para os próprios demônios, né? O homem que está aí envolvido com os demônios, para que mostrar quem é Deus, como é que Deus age, como é que Deus existe, por que que Deus existe. Amém. É por meio da igreja que as coisas são feitas por Deus. É por meio da igreja. Vamos ver outro lugar aqui. Atos capítulo 2, versículo 47. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. E perseverando unânime todos os dias. E perseverando unânime todos os dias no templo. Vou repetir isso. E perseverando, unânime. O que que significa unânime? Todo mundo estava sabendo o que que tinha que fazer. Todo mundo estava sabendo por que que estava ali. Todo mundo estava sabendo a sua obrigação. Por que que Deus chamou? Está certo? Todo mundo sabia a visão da igreja. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, louvando a Deus. Não tinha ninguém emburrado, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém, sabe, com guerra, com coisa. Louvando a Deus. E caindo na graça do povo, olha aí. E caindo na graça do povo. O que que estava fazendo? Mostrando a multiforme sabedoria de Deus. O povo, não tinha jeito o povo não se engraçar com aquela igreja. Não tinha jeito do povo ficar mal com aquele povo. Então ali estava caracterizando a existência dos dois povos. O povo de Deus e aquele povo que não era de Deus. E o povo de Deus caía na graça do povo que não era de Deus. Por quê? Por causa do jeito, por causa da maneira deles, por causa do comportamento deles, por causa do jeito deles viverem. Amém? Outro detalhe importante. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então quem acrescentava? Era Deus. Então Deus é que acrescentava, ou então não acrescentava. Deus é que acrescentava. Deu certo, está de acordo, né? Então acrescentava àqueles que já existiam. Vamos acrescentar mais um. Quem acrescentava? Deus é que acrescenta. E ele continua fazendo isso, a mesma coisa, hoje. Hoje ele continua fazendo a mesma coisa. Concorda ou não? Porque ele continua edificando a igreja. Ele continua fazendo a mesma obra. Por que que ele disse que nos últimos dias seria difícil alguém ser salvo? Porque nos últimos dias vai ser difícil acrescentar alguém. Por quê? Não é? Vocês concordam? Nos últimos dias, Deus deixou bem claro isso. Ele falou: haverá fé. Por acaso alguém vai acreditar em mim? Por acaso, porque ele só acrescentava aqueles que criam nele. Concorda com o Adão? Aqueles que criam nele eram acrescentados. Não era aquele que... Não. Era um que puxava para outro, puxava para cá. Ele não acrescentava ninguém dessa forma, não. Então ele só acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O que é salvo? Saiu do poder de Satanás. Já não está mais no poder de Satanás. Passou para o poder de Deus. Já não está nas trevas, está na luz. Ele é um cidadão do céu, está aqui no mundo, ele está no mundo, mas ele vê diferente, ele pensa diferente, ele entra em qualquer lugar e sai, ele não suja, ele não se suja com nada, ele entra aqui, entra ali, tudo e sai. Tá certo? Então, essas pessoas que iam sendo salvas eram aquelas pessoas que entendiam, aquelas pessoas que compreendiam perfeitamente o que, que ele queria e passava para o lado dele, passava para o lado dele, lutar do lado dele e não lutar contra ele. Então, passava a lutar do lado dele. Então, e com isso a igreja crescia, a igreja crescia rapidamente. É claro que a igreja crescia rapidamente, porque todo mundo empurrava, como é que é? Na mesma direção, todo mundo estava fazendo força na mesma direção, gente. Amém? Todo mundo estava fazendo força na mesma direção. A dificuldade que a gente sente, a dificuldade que nós sentimos hoje, não é essa. Não é essa a dificuldade que a gente sente hoje. É ou não é? Qual? Você não sente dificuldade em ajudar? Você não sente dificuldade em empurrar? Apoiar, fazer alguma coisa, você não sente dificuldade? Hã? Sente. E aí é o seguinte: passa um mês, dois meses, três meses, quatro, e se bobear, passa um ano. Um ano. E repara o que foi que você acrescentou. Às vezes passa um ano, e você fala, mas meu Deus, eu acho que eu não acrescentei nada. A quem? A igreja. Eu não acrescentei nada à igreja. Eu não salvei uma vida. Eu não evangelizei uma pessoa. Eu não estou orando, eu não estou buscando, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Porque se cada um de nós entendêssemos bem, se cada um de nós entendêssemos bem, a igreja seria muito, muito, mas muito melhor. Isso eu tenho certeza. Ou não. Vocês acham que não? Então, existe uma resistência, existe alguma coisa, e essa coisa com certeza parte é dos demônios, não é de Deus não. Existe uma coisa assim que dificulta a gente. Às vezes até a gente quer fazer alguma coisa, mas é difícil demais. Bem? Concordo? É muito difícil. A gente não pode culpar ninguém e nem absorver. Não é assim? A gente não pode nem culpar, nem absorver. Nós só estamos mostrando aqui que é desse jeito. Não é assim? Que é dessa forma. Então, quem acrescentava e quem acrescenta hoje é Deus. É Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu gosto mais do fulano, eu gosto mais do Bertano, eu gostaria de dar uma mão para o Fernando, eu gostaria de dar uma mão, né, ali para o A, para o B, para o C, eu gostaria muito de ajudar fulana, tá? Às vezes você nem lembra, mas tem uma pessoa mais perto que lembra, eu gostaria de, meu, não poderia perder nunca. Mas quando você pensa que não, foi embora, perdeu. Por quê? Não depende só de nós, não. Não depende só de nós. O apóstolo, aliás, o João Batista, ele disse o seguinte: o machado está posto à raiz da árvore. Amém? A gente esforça, a gente peleja, a gente faz tudo, mas a árvore, por si só, ela tem que descobrir. Assim? Ela por si só, ela tem que acordar. A árvore por si só, ela tem que perceber, ela não pode. Tá certo? Por quê? Porque quem acrescenta, eu acredito que é o mesmo que corta fora. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz fruto, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a temperança de Deus, é enorme, mas eu acredito que tem. Ela deve ter um limite. Certo? Ela deve ter um limite, tem que ter um limite, tem que existir um limite. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a paciência de Deus. Aí, vamos imaginar que Deus espera por nós. Deus está esperando por nós. Ele espera por nós, espera por nós, espera por nós. Se a gente não corresponder, será que dia que Deus vai é hoje? Ou é amanhã, ou é depois? Esse dia eu estava comentando aqui com a irmã, a respeito, até mandei ela escrever o sonho para mostrar para vocês. Eu esqueci o sonho. Vem cá. E eu conversando com ela aqui sobre a hora que você menos espera, Deus diz amém, tchau. Amém? Quando chegava o profeta, chegava ali para o rei e falava para o rei, né? O rei nunca esperava aquilo. E o profeta chegava para o rei e falava para o rei assim: ó, um recado para você, qual? Você prestar conta da sua mordomia. O rei já sabia. Uai, quem presta conta é porque acabou. Não é assim? Ó, presta conta da sua mordomia. Presta conta do seu reinado. A gente não sabe a hora, o momento que Deus vai enjoar da gente, não. Deus vai. Tá certo? Não tem, aqui, às vezes, aquele negócio de pessoa dizer assim: ó, cuidado para o seu patrão não descobrir. Né? O seu patrão não descobrir que você. Não faz falta, que você não. Mentira. Não faz falta mais. Amém? Então. O machado está posto à raiz da árvore, etc. Amém? Aqui, uma outra coisa interessante, que a gente vê aqui. No Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 7. Quem tem ouvidos, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Achou? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha as promessas. 29. O 11, vocês lembram do que foi falado no 11? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. O 17 também, vocês guardaram direitinho? O 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, ao que vencer, dar-lhe comer. Porque muitas vezes a gente está aqui, mas não come. Muitas vezes nós estamos aqui, mas nós não comemos, não alimenta. E a igreja que não alimenta? Como que Deus vai exigir da igreja que não alimenta? Você acha que Deus vai... Ele é justo, ele é bom, ele não vai pegar você, exigir de você, ele não vai exigir de nós uma coisa que nós não somos capazes. Então, se a igreja está mal alimentada, se a igreja está fraca, pálida, tal, etc., ela vai ficar ali no canto. Ela vai ficar no canto. Quando chegava alguém e falou assim, vai lá e conversa com fulano, porque ele está orando. Vai lá e conversa com fulano, porque ele está orando. Liga para o outro, porque ele está acontecendo isso. Ele olha, ele vai te dar um conselho, ele vai fazer isso e vai fazer aquilo. Por que ele não mandou aonde a pessoa não estava orando? Ou então aquele que não sabe ajudar, aquele que... Amém, gente? Então... É claro que Deus vai usar, ele vai usar aquele que ele dispõe, aquele que ele pode. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, quando Jesus se ofereceu ao Pai, ele disse, Pai, eis-me aqui, envia-me, manda. E aí Jesus, o que ele fez? O tempo todo se oferecendo a Deus, o tempo todo se oferecendo a Deus. E aí, em determinado momento, ele disse, olha, não chegou a minha hora. Eu estou aqui disposto a fazer tudo, mas não chegou a minha vez ainda. Mas eu continuo disposto a fazer. Eu continuo disposto a fazer, mas não chegou a minha vez ainda. Mas ele estava ali, na fila, ele estava ali, na ponta da fila, estava ali, ó, aonde... Aguardando só o momento em que o Pai ia dizer para ele, chegou a sua vez, manda levantar, manda o morto levantar, chegou a sua vez. Amém? Então a gente percebe assim que a igreja hoje, ela não escuta, ela não, parece que não entende, ela não recebe as coisas de Deus direito, e aí ela fica... sem poder produzir o fruto desejado, sem poder mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Quer dizer, quantas coisas Deus talvez não quisesse fazer no nosso meio. Quantas coisas Deus talvez não quisesse fazer no nosso meio. Mas o diabo, ele age imediatamente, porque não é o interesse dele ver uma igreja, ver um povo que possa fazer assim. Então ele age com maneiras outras, né, para poder impedir que a igreja, né, que a igreja demonstre a multiforme sabedoria de Deus, que a igreja demonstre a beleza que é o Evangelho. É, o Evangelho é uma coisa tremenda, o Evangelho é um negócio tremendo, é uma coisa bonita, mas a gente encontra muita dificuldade. A dificuldade que nós encontramos, eu já disse, às vezes não é culpa sua, é da época que você está vivendo. Mas será que se você acordar, se você prestar atenção, se você der uma reagida, será que você não dá mais uns passos? Amém? Pensa bem, o que é que Deus quer para você? Por que você foi chamado? E pensa, o que que o diabo quer tomar de você? O que que Deus, o que que o inimigo quer tirar de você? O apóstolo Paulo fala, né? E ninguém vai tirar de mim essa, como é que fala? Essa glória, né? Ninguém vai tirar de mim isso, porque olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu faço, eu sei, e assim por diante. Às vezes eu fiz assim umas coisinhas à toa, umas coisas, umas bobagens, sabe? Coisa de menino, coisa muito assim, e que a gente está vendo que aquela, a igreja está ali sendo prejudicada. A igreja está sendo ali prejudicada. Amém? Então, né, foi mostrado que é ele que edifica a igreja. Foi mostrado que ele acrescenta os que estão sendo salvos. Aqueles que estão entendendo. Aqueles que querem romper com o mundo das trevas, o governo de Satanás. E quer mostrar a beleza que é a sabedoria de Deus, que é o Evangelho. O Evangelho é a sabedoria de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é a sabedoria de Deus. Amém? Então nós vimos aí, faltou só um versículo, que também, né, é o 29. O 29 diz assim: também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É quando fala às igrejas, olha aqui para você ver, olha para você ver. Quando fala às igrejas, ele usa, presta atenção para você ver, ele usa o singular, quando ele diz que ele edificaria a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. Certo? Ele fala, sobre esta pedra edificarei a minha, falando só de uma igreja. Então, é essa aqui. É essa aqui. Não pode ser duas, três, nem quatro. Mas ali no Apocalipse fala as, então já coloca plural. Por quê? Por quê? Porque as igrejas, todas as igrejas estão aqui dentro da igreja. As igrejas. Todas as igrejas estão aqui dentro. Amém? Pergunta agora. Eu sei que já algumas pessoas já podem. Mas peraí, né? Todas as igrejas estão ali dentro para formar a unidade da fé, né? Haverá um só povo, um só Deus, um só Espírito, uma só igreja, ou um só povo. Mas e as igrejas? Elas estão aqui dentro. Como que elas foram parar aqui dentro? Né? Como que elas foram parar aqui dentro? Elas foram parar dentro da igreja, né? Como que as igrejas vieram para aqui dentro? Amém? Certo? Então vamos ver um outro versículo e a gente responde isso ali, já já. Miqueias capítulo 4, versículo 2. Miqueias capítulo 4, versículo 2. Miqueias capítulo 4, versículo 2. É isso? É? Versículo, lê para mim, por favor, filho.
Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Então, a lei, a lei e a palavra do Senhor. Sai daqui. Então, as igrejas que não estiverem em comunhão com a igreja de Cristo, eu edificarei a minha igreja. As igrejas que não estiverem em comunhão com a igreja. Aí Pedro diz: os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. E não sei o que, não sei o que. Mas o governo é de Cristo. O governo é de Cristo. O governo é de Cristo. Então, eu moro aqui em Goiânia, mas eu estou subordinado a essa igreja. O outro mora lá em Minas, mas ele está subordinado a essa igreja. O outro mora lá no Japão, mas ele está subordinado a essa igreja. Todas as igrejas, elas têm que submeter ao governo de Cristo. De Sião, essa é Sião. De Sião sai a lei, de Sião sai a palavra. Então, ele não pode dizer uma coisa aqui e outra lá no Japão. Ele não pode dizer uma coisa aqui e outra lá em Minas. Não pode. Tá certo? Se ele falar uma coisa aqui e outra lá em Minas, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma divisão, vai acontecer uma separação. Tá certo? Então, como é que eu sei que eu pertenço a essa igreja? A palavra tem que ser uma só. É a palavra que nos une. É a palavra que nos une numa só fé, num só povo, num só espírito. E toda a igreja, precisa estar. Amém? Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 24. Aí já fala que toda a igreja, Efésios capítulo 5, versículo 24. Leva-me, por favor, filho.
De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.
Então, por que que às vezes aparece a mulher no sonho com cabelo curto, aparece a mulher no sonho com cabelo enrolado, etc., e aparece a mulher no sonho com cabelo comprido? Mostrando, ali Deus está mostrando, que às vezes a igreja está submetida a Deus, às vezes ela está rebelando contra Deus. Às vezes eu aceito, às vezes eu rebelo contra Deus. Às vezes meu cabelo aparece comprido, Eu estou aceitando. Às vezes o meu cabelo parece lá no topo. E eu estou rebelando contra Deus. Está certo? Ele está edificando a igreja. Então o que vai acontecer? Ele vai me corrigir quando eu errar. Ele vai me cumprimentar quando eu acertar. Ele vai me louvar quando eu acertar. Ele está vendo a minha luta, ele está vendo o meu esforço, ele está vendo que eu estou caminhando, né? Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Está certo? Então, todas as nações virão. Espiritualmente, só existe um povo. Espiritualmente só existe um povo. Pedro fala, os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Mas como que eu sei que é meu irmão? Como é que eu sei que ele é meu irmão? É a hora que eu começar a conversar com ele, vai dar certinho, vai dar certinho. Quando eu começar a conversar com ele, ele vai haver unidade na fé. Vai haver unidade. Ele vai querer a mesma coisa que eu quero. Amém? Então, por isso é que Deus fez dessa forma. É claro que o diabo sabe disso e vai fazer de tudo para prejudicar a unidade da igreja. Olha, o que eu tenho trabalhado no sentido de ajudar os irmãos a não se perderem por causa dessas bobagens, não é fácil, não. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Eis o Cordeiro, eis o Cordeiro de pé sobre o monte Sião. Amém? Eis o Cordeiro de pé sobre o monte Sião. Então, para você não errar, para você ter certeza que você pertence ao monte Sião, esse é que é o ponto mais importante. Para você ter certeza que você pertence ao monte Sião, você faz parte da igreja, da, no sentido, né, singular, né, no singular. Para você ter certeza que você faz parte da igreja. Amém? É não estar contrário a Cristo. Não está contra Cristo. O apóstolo diz assim: não aprendestes assim com Cristo. Não foi assim que eu aprendi com Cristo. Não foi assim que Jesus me ensinou. Não foi assim que eu ouvi a palavra. E a palavra saiu aonde? Por que que a palavra sai aqui? Por que que a palavra precisa sair? Por que que a igreja precisa congregar? Tem jeito de uma árvore, né? Tem jeito de uma árvore, quer dizer, um galho fora da árvore? Não tem. A igreja, a vida da igreja, é a congregação, é o ajuntamento, mas não um ajuntamento solene, não um ajuntamento assim para poder sair sem entender alguma coisa, sair sem do jeito que você entrou, sair, não, eu gosto de ficar lá naquele canto, eu canto e vou embora. Né? Ou então, não, você precisa entender. Você precisa, alguma coisa você precisa alimentar. Por quê? A palavra, naquela música que cantou no começo, né? Há de nos salvar. É ela que nos alimenta, é ela que nos une. É ela que nos une. Amém? É a palavra que se ela não conseguir nos unir, se ela não conseguir fazer com que nós sejamos um povo, que tenhamos uma só fé, que tenhamos um só espírito, então nós, se nós não conseguirmos ser, nós vamos perder o tempo. Ou não. Vem? Então a gente tem, por quê? Como falou lá no Apocalipse 14, Cristo estava de pé no monte Sião. Em outro lugar diz assim, em Sião, tem uma que fala a pedra, 1 Pedro 2,6, se não me engano, 1 Pedro 2,6. Olha aí, 1 Pedro 2,6. Aonde está Cristo? Aonde está Cristo? Lê, por favor. Aí você mesmo responde. Aonde você vai encontrar Cristo? Aonde? Se você estiver sozinho, o galho sozinho, não, você pode ser encontrado por ele. Ele pode ter misericórdia de você, encontrar você, trazer e enxertar você de novo na árvore. Você pode estar perdido e ser achado por Deus. Mas como que você vai sozinho, um galho sozinho, fora da árvore, né? Não está recebendo alimento, não está recebendo a seiva, não está recebendo nada. Como que esse galho pode ter vida? Esse galho não pode ter vida. Ele vai, o que vai acontecer com esse galho? Mais cedo ou mais tarde? Ele vai secar, ele vai ser jogado fora, ele não vai sobreviver. Tá certo? Esse versículo que vocês leram aí, lê aí, filho, por favor.
Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina.
Então, eis que ponho em Sião. Aonde está Cristo? Em Sião. Amém?
Amém.
Agora, você crê que aqui é Sião? Você crê que aqui é a igreja? Você crê que a igreja está aqui? Porque se ela não tiver, então, não sei o que você está fazendo aqui também. Concorda? Olha aí para você ver. Você crê que a igreja está aqui? Você crê que a igreja está aqui? Que Sião está aqui? Então, Cristo está aqui. Para que ele está aqui? Para edificar a igreja. Ele está aqui para edificar a igreja. E ele não quer, presta atenção para você ver, ele não quer simplesmente ajeitar a sua vida. O que ele quer de você? Ele quer que você mostre para o diabo, ele quer que você mostre para o mundo, para as potestades, para os dominados, mostrar o que é ser um cristão, o que é ser um filho de Deus. Ele quer que você demonstre, não foi assim que nós falamos no começo? Amém? Então, onde é que está Cristo? Está na igreja. Aí, por que que eu quero ir à igreja? Quando a gente fala que vai, você vai à igreja, nós vamos encontrar os nossos irmãos, nós vamos encontrar, que seja dois ou três, que seja três ou quatro, onde dois ou três estiverem ali reunidos, certo? Senhor, nós estamos aqui para te ouvir, Senhor, o que nós vamos aprender hoje? Senhor, o que nós precisamos enxergar hoje? Nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Alguma coisa nós estamos fazendo errado, alguma coisa nós estamos passando, alguma coisa nós estamos faltando. Ele vai edificar a sua igreja. O que, que ele está fazendo aqui? Edificando a sua igreja. Ele vai dizer, olha, né, minha filha, conforme a palavra que ele falar, ele vai bater, ele vai falar em alguma coisa, ele vai corrigir. Ele vai dizer, olha, o seu cabelo não está bom, o seu cabelo está te prejudicando. Às vezes você, ó, você, às vezes você pensa que não, mas ele vai dizer, o seu cabelo está te prejudicando. Aonde, Senhor? Lá na, naquele lugar, tal lugar, assim, onde eu... Você não está vendo o diabo. Ele vai, vai, ó, o seu cabelo está te prejudicando. Ah, mas o que que tem? O que tem eu usar assim? O que tem eu fazer isso? O que tem eu fazer aquilo? Você que pensa. Bem, eu conheço o seu inimigo. Eu sei que isso está te prejudicando. Amém? A sua roupa, o seu amigo, a sua amiga. Você vê? Você não vê. E se Deus não estiver alertando a gente, se Deus que vê todas as coisas não estiver, não é assim? Se você entende realmente que Ele está aqui e que Ele quer te ajudar e que Ele quer edificar você, Ele não quer prejudicar você, não. Você vai aproveitar. Você vai aproveitar de Senhor, né? Examina, examina. É uma oportunidade que eu tenho para me colocar diante de Deus e o Senhor examina. Vê o que está acontecendo. Vê o que passa. Tá? Como às vezes a gente é ingênuo. Né? Eu fico lembrando o meu tempo lá de começo de igreja. Tempo que eu comecei a buscar Deus. Se eu tivesse o entendimento que eu tinha hoje, tivesse uma pessoa me alertando hoje, eu tinha evitado muita, muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Tinha evitado muita coisa. Às vezes a sua vaca está indo para o brejo. E você não sabe. Concorda? Mas se você sabe que Ele está aqui. E se você sabe que Ele fala aqui. E se você sabe que Ele quer, né, edificar a igreja. O que é edificar a igreja? Tornar a pessoa mais entendida, tornar a pessoa mais desperta, tornar a pessoa mais viva. As pessoas estão sofrendo, feito um danado. Às vezes a pessoa está passando um sofrimento danado nas mãos do diabo, né? E, mas ele não acorda. E bastava ele acordar e dizer, né, Senhor, tem misericórdia de mim, vem. Senhor, tem misericórdia de mim. Me tira esse sofrimento, me tira essa escravidão, me tira essa situação. Senhor, amém? Amém, gente? Amém. O que nós aprendemos hoje aqui? O que Deus quis falar conosco? Eu vou dizer para você. O que Deus quis falar com você? Ele fala com você na sua oração. Ele fala com você sozinho. Ele fala com você quando você está, né, angustiado, às vezes, lá no seu leito. Ele fala com você lá no seu canto. Ele fala com você onde você estiver. Mas a palavra para edificação da igreja. Palavra, a lei, a palavra para a edificação da igreja. Sai aqui. Né? Por quê? Que às vezes, por exemplo, tem determinadas igrejas que não rompem. Tem determinadas igrejas que não rompem. Porque não está em comunhão com Cristo, não está fazendo do jeito que Ele está determinando. Certo? E você é, você é. Aonde você está, na sua cidade, no lugar onde você está, ali você é responsável, ali você é responsável. Ali você é responsável. Quando nós saímos daqui, cada um de nós passa a ser responsável. Como nós falamos aqui, Deus quer que você mostre a multiforme sabedoria de Deus. Se você chegar ali e der um mau testemunho, se você chegar ali e passar fazer uma coisa que com certeza não agrada a Deus, você pode ter certeza que o dia que você voltar, Deus vai dizer para você, eu não gostei, ué. Amém? Eu não foi bom para você aquilo. Concorda? Porque a igreja presta conta com Deus, ela está sendo julgada, ela presta conta com Deus aqui. Amém? Então, resumindo tudo, nós diríamos assim, que a igreja não pode perder a submissão, a igreja não pode perder a direção de Deus. Você, né, tem que estar sempre ouvindo o que Deus fala com a igreja. Deus está falando com a igreja. Amém. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 até o 25.
Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
Amém. Repete para você ver, se tudo isso que eu falei não está aqui resumido. Né? A glória, a sua glória, o seu esforço, tudo que você faz lá no mundo, uma hora você vai cansar, uma hora que tudo vai secar e aquilo vai passar. Mas a palavra que vos foi evangelizada, a palavra que Deus falou com você, a palavra que Deus fez um novo homem ali dentro de você, essa permanece para sempre. Amém? Aqui ele fala, ó, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, é que vai fazer você, meu filho, sabe, é que vai dar a você um caráter, é que vai dar a você, sabe, uma personalidade, é que vai dar a você um jeito assim de gente grande. É a palavra que está sendo evangelizada, é a palavra que está sendo evangelizada. Fala ali, né? Não está sendo gerado senão de uma palavra de Deus, uma palavra de Deus. Agora, passa um ano, passa um mês, passa dois meses, passa três meses, passa quatro meses, e você parece que não está resolvendo nada na minha vida, parece que não está resolvendo nada, parece que resolvi, agora não resolve. Por que será? Por que que será? Parece que não está resolvendo. Onde é que está o erro? É porque a igreja, de repente, não escuta. De repente ela não dá mais ouvido. Ela não dá mais ouvido. É a mesma coisa quando você tem um filho, quando você ensina ele, ele aprende. Você ensina ele, ele aprende. O dia que ele não dá mais ouvido, de que não escuta mais? Você vai ensinando, e ele vai aprendendo. Põe o sapato ali, põe o sapato aqui. Amém? Não faz isso, faz assim. Vai tomar banho, ele vai tomar banho. Amém? Troca de roupa, ele troca de roupa. Vai dormir, ele vai dormir. Enquanto ele está ouvindo. E a hora que ele começa? Hã? Bater boca com você. E a hora que ele começa? Você fala? Não vai mais. Não vai haver mudança nenhuma naquela pessoa. Vai? Naquele filho. Vai? Não vai. Por que que não vai? Porque ele não escuta mais. Ele não escuta mais. Ele não escuta mais. Não adianta. Tá certo? A semente, ela cai na terra e nasce. Por quê? Porque a terra absorve a semente. A terra recebe a semente. A terra recebe a semente. Mas joga aqui. Se você jogar aqui, ó, não vai nascer. Porque ela não recebeu. Não ouviu. Amém? Então, você acredita que você é a igreja. Só isso pode te ajudar. Acredita que Deus quer mostrar para as mostrar para as potestades, para os demônios, para os dominadores deste mundo, mostrar que a glória de Deus, mostrar a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É você. Deus quer mostrar a glória de Deus. Como Jesus fez: Pai, eu te glorifiquei. O que que Deus fez? Com muito orgulho, mostrou? Mostrou Jesus. Sinceramente, se sinto uma coisa que eu tenho vontade, é que Deus, que eu possa mostrar um pouquinho, né, da glória de Deus. E como realmente o evangelho, hoje mesmo, a hora que eu fui pagar lá o homem da pedra, Juliana, ele: o que vocês ficam fazendo lá? Eu expliquei para ele o que a gente fazia aqui. Ah, eu não, você sabe que eu não acredito. Minha mulher insiste muito comigo, tal, mas eu não acredito na Bíblia. A Bíblia não sei o que tal. Eu falei: então você vai me dar um tempinho aí, nós vamos ter uma conversa agora, tá vendo? Sem perda de tempo, né? E gastamos lá uns 30, até que ele: não, nesse ponto você tem razão. Eu falei: pois é, esse é um dos pontos que eu tenho razão. E vamos voltar, se Deus quiser, amém? Vamos marcar outra hora, vamos marcar o tempo. Eu vou mostrar para você que você está realmente equivocado em relação à Bíblia. Você não sabe o tanto que esse livro aqui é tremendo. Esse livro aqui é maravilhoso. Talvez você não esteja sabendo como, porque as coisas realmente que estão aqui, Deus escondeu para quem? Para nós. Escondeu para você. Amém? Guardou, ele guardou do mundo para você. Por quê? Porque você quer. Não é para brincar que você quer. Você quer porque você quer guardar. Não é para poder. A gente não põe anel de ouro em focinho de porco, né? É uma coisa preciosa, não é para você brincar. Ele quer dar para você, ele guardou para você. Isso é uma relíquia, é uma joia. Ele é mais precioso do que qualquer coisa que você pode imaginar. E isso está guardado para a igreja. E deu à igreja. Ele deu à igreja. Ele deu à igreja. Ele deu a Cristo. Ele deu Cristo à igreja. E Cristo é a palavra. E Cristo é a palavra. Aquilo ali é para testificar do que ele está fazendo. Amém? Amém, gente? Amém. Não joga fora, não. Viu? Se não quiser, me dá. Me dá. Guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Porque eu gostei demais, eu achei preciosa demais. Sabe, eu queria saber, eu queria meditar, eu queria entender. Eu gostei, Senhor. Amém, gente? Amém? Vamos curvar nossas cabeças e que Deus abençoe você. Amém? Que Deus te ajude. Que o Senhor possa te ajudar. Ela vai fazer diferença na sua vida. Você vai voltar a ter prazer. Se você tem perdido, presta atenção, se você tem perdido às vezes o interesse, o gosto, amém? Acontece, não acontece? A gente, né, por uma questão ou outra, perde ou não perde, amor? O interesse, o gosto pela igreja, pela palavra, pela obra, pela cor, pela obra que Deus está realizando, você perde. Mas se isso tem acontecido, você pode ter certeza que não é do agrado de Deus. Deus não quer te ver assim. Deus não quer perder você. Deus quer te ajudar. Se você entendeu, entende que isso que nós estamos falando é para o seu bem, é para a edificação da igreja. Sabe? Ponha isso no seu coração. Senhor, eu tenho certeza que isso é verdade. Eu concordo, Senhor. Que a minha vida seja útil ao Senhor. E eu quero me oferecer. Eu sei que é muito difícil para o Senhor encontrar nos dias de hoje vidas que entendem o que nós estamos entendendo, que é capaz de se oferecer, que é capaz de se dar ao Senhor, para que o Senhor possa mostrar a multiforme sabedoria de Deus, demonstrar. Eu sei que muitas coisas nós ainda estamos engateando, muitas coisas, Senhor, nós estamos aprendendo. Nós temos pago, na verdade, o preço, né? Nós temos aceitado o desafio de acreditar que o Senhor mesmo está edificando essa igreja. Tenha liberdade, Senhor, de nos corrigir. Tenha liberdade, Senhor, de dar os sonhos, as visões. Não leva em conta a dificuldade que nós sentimos, não. Não leva em conta o sofrimento que às vezes nós passamos. E chegamos aqui, muitas vezes cansados, desenganados pela nossa própria fé. Mas com certeza o Senhor realiza um milagre, né? Despertando em nós o interesse pela obra de Deus, despertando em nós o interesse de continuar lutando, de acreditar no que o Senhor está falando. A nossa vida sem esse objetivo não serve mais para nós. Não tem mais graça para nós, não, Senhor. Na verdade, o que nós realmente queremos é isso que o Senhor está nos mostrando. É isso que o Senhor tem nos falado. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Né? Tu és o nosso nosso grande mestre, do Senhor a palavra, com certeza, vem para nos salvar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Precioso, Senhor. Precioso, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Una-nos todos num só lugar, uma só fé, um só coração. Que nós saibamos compadecer e ter misericórdia dos que ainda não conhecem a Deus, dos que ainda não conhecem a Deus. Amém.
Pode impedir a igreja de continuar tendo esperança. Cristo toca. O teu amor,
o teu amor me faz
continuar.
É verdade, Senhor.
Nada pode,
nada pode me tirar.
Ai.
A fé
e a esperança.
E a esperança.
Mesmo que lutas nos sufoquem, mesmo que as coisas pareçam impossíveis, você não pode perder a esperança de mostrar a beleza do Evangelho. Bem, não perca a esperança de poder mostrar o brilho, a beleza do Evangelho. O inimigo quer roubar, às vezes, a nossa coroa. Hein? Quer tirar de você, quer tirar de mim, quer tirar de nós a oportunidade tão rara, tão preciosa que Deus está nos dando. Hein? Deus abençoe, abraço seu irmão.